Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e a todos os órgãos da imprensa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 82ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Agora eu peço um minuto de silêncio em virtude do falecimento de Antônio Nelo Cavalheiro, funcionário público. Também quero cumprimentar aqui o ex-vereador Léo Anunciação. Passamos à apreciação da ata número 57/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 57/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 57/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Passa a palavra ao vereador Sandro.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 263 e 267/2018.
Peço a leitura, secretário.
Friedrich Distribuidora, Projeto Natal Solidário. Você é nosso convidado para o evento Natal Solidário 2018, a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2018, a partir das 9 horas às 16, no Centro Esportivo Municipal de Agudo, RS. Contamos com a sua presença. Agudo, 6 de dezembro de 2018. A Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, venho, através do presente, encaminhar a Vossa Excelência boletim da 7ª edição dos serviços realizados relativos ao contrato número 01/2018 das obras de edificação da etapa 5 do prédio sede desta Câmara Municipal, correspondente ao período de execução de 31 de agosto de 2018 a 6 de dezembro de 2018. Totalizando um valor de R$ 5.008,76, perfazendo um valor total acumulado nas 7 edições realizadas de R$ 414.857,69, salientando que houve período de suspensão do contrato entre a 6ª e a 7ª edição. Sem mais, subscrevo-me Carlos H. Roger, engenheiro civil.
Ainda está aberto para espaço de correspondência recebida. Não havendo escrito, passamos à apresentação hoje das proposições, está prejudicado por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Sandro Golfs.
Quero saudar presidente dessa casa, Alexandre Noy, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos no plenarinho e os que acompanham também pela imprensa. Semana bastante difícil para muitas famílias. Hoje, com um acidente que aconteceu com um servidor da prefeitura, o senhor Antônio Melo Cavalheiro. E também tivemos acidente no final de semana no Rincão do Mosquito, aqui na esquina Goltz. Teve um acidente no sábado e agora há pouco, quando eu vinha do trabalho, aconteceu mais um ali, uma senhora de Paraíso aí, perdeu, acho que sei lá qual é o motivo, se perdeu na curva ali, fez um cavalinho de pau em cima do asfalto e caiu no lado contrário, batendo ali nas árvores, assim, o carro ficou, dá para dizer, totalmente avariado ali, mas felizmente ela, a condutora, não houve lesão nenhuma. No dia 7 de dezembro, na última sexta-feira, tivemos audiência pública que tratava sobre a audiência pública sobre a drenagem, a drenagem sobre a Sanga Funda. E nessa audiência pública, que foi acompanhado por profissional da área, e houve um estudo hidrológico. E a pauta da reunião era sobre, principalmente quando dá as enxurradas, o excesso, quando dá excesso de água num curto tempo de prazo, quando dá as precipitações muito fortes. Quando a Sanga Funda, principalmente aqui no trecho, desde a esquina, na Marechal Deodoro, na esquina do Bar do Olavo, até a Rio Branco, onde as galerias que se tem na passagem na Barão do Rio Branco, que, vamos dizer, degola bastante, e o volume de água que passa naquelas condutor que tem ali é insuficiente, acabando o arroio, saindo fora do seu leito, principalmente ali onde é que tem a revenda do Billy Veículos, que é uma área aberta. A água passa pelo terreno, vem para a avenida e evidentemente dificultando também, criando prejuízos para moradores dali, da Churrascaria Chile e outros que têm seus terrenos que com margem nos fundos da ali onde é que passa a Sanga Funda. A intenção dessa audiência pública, e eu quero aqui também agradecer a todos que conseguiram participar da audiência, porque tivemos muitas ideias, opiniões, mas a intenção do governo é tentar amenizar quando dá as enxurradas, principalmente nesses dois pontos, que seria na travessia da Barão do Rio Branco e também na Borges, na travessia, na esquina ali do Bar do Olavo. As pessoas que moram próximo a essas localidades sabem e que vão dizer, o arroio, claro, durante a semana também, e aqui foi feito comentários que, sei lá, 30, 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, deveriam ter sido feitos algo que evitassem, que juntasse os arroios, não fosse vir todos pela Sanga Funda, se fosse ter mais condutores de água, talvez não aconteceria essas, não digo, tragédias também por danificar calçamento, danificar nas propriedades e demais lugares. Então, assim, como não tem recurso para fazer todos os trabalhos, as ideias que se teve nessa audiência, é a intenção do governo municipal aumentar os condutores na Barão do Rio Branco, né? As pessoas que estão fazendo o estudo hidrológico é que darão o diâmetro que deva ser feito para que dê mais condições, vamos dizer, de canalizar esse excesso de água que se tem, né, principalmente nesses dois pontos, para não vir causar transtornos para os moradores e que o arroio não saia a estrada fora, tanto na Marechal Deodoro como também aqui na Avenida Concórdia, e possivelmente também será marcada uma audiência pública para a drenagem do Arroio Hermes, que também aquele concreto que foi feito abaixo ali, será feito um estudo para ver como fazer para liberar mais, porque ele veio atacar bastante as águas ali, e certamente será feito algo no pilar e tirar aquele concreto que foi feito ali, que está atacando bastante as águas naquela localidade.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, também ao suplente de vereador, vereador que já assumiu também esta casa, vereador Pedrinho Miller, ex-vereador, presidente da casa, Léo Alves, Anunciação, seu Hélio Hoffmann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de pedir aqui ao órgão competente que colocasse na Vila Grepner uma lixeira para a população que reside lá na Vila Grepner, colocar os lixos também, que as pessoas ali, essa semana também já estive lá, semana passada, melhor, olhando, e ainda não foi colocada uma lixeira, como eu já comentei uma vez com esse setor competente. Então eu peço que coloque uma lixeira lá nas proximidades da residência seu Liberto Coleman ali, por pertinho. Seria ótimo uma lixeira comunitária conseguir lá para o pessoal daquela vila. Tenho muitos pedidos para hoje, aqui é um dia, uma segunda-feira atípica para mim. Até eu tinha muitos pedidos de patrulhamento, colocações de lâmpadas, mas hoje é um dia, eu digo atípico, porque é muito triste hoje, os ocorridos no nosso município, no qual nós tivemos a perca de não somente de um colega nosso da prefeitura, mas uma pessoa muito querida por todos nós, uma pessoa muito simples, muito humilde, que todos os dias eu encontrava essa pessoa. Era dificilmente, de segunda a sexta-feira, eu encontrava esse cidadão, e hoje, então, infelizmente, o seu trabalho foi a óbito. E nós aqui, não resta deixar aqui a sua família, deixar um forte abraço a eles, e que Deus possa confortar o coração de cada um e de cada uma de seus familiares. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noinchan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e os funcionários dessa casa, e também a Rádio Agudo e Rádio Alternativa, também o pessoal que acompanha nós através da internet e também o pessoal que está aqui no plenário com nós. Bom, o que o pessoal falou mesmo hoje, a gente perto do horário, é ruim isso que aconteceu, triste, principalmente para os familiares, para nós junto, todo mundo, porque eu sempre digo, ele é nosso funcionário, a gente, nós de casa. Então o que a gente vai dizer, dar uns sentimentos para eles e muita força, porque nessa força pedir a Deus para essa família, e a gente até nem tem palavras nesse momento, eu até nem tenho palavra, então muita fé em Deus. E que é, vamos dizer, para confortar as pessoas, porque é bem difícil isso que aconteceu. Então, vamos, força a Deus para todos, esse pessoal aí. E importante aí que o nosso colega falou sobre audiência pública. Aquele dia eu não sou tão conhecedor eu vou comentar até Sanga Funda, mais fácil falar Sanga Funda, e o mais sangas que tem, que chegam até no Arroio Hermes. Então aquele dia a gente escutou muitas pessoas, até umas pessoas que conhecem, que moram muitos anos atrás, e aí a gente vê que realmente o que o colega falou lá, que realmente foi colocada três sangas em alguma só. Então eu, no meu ver, todas as pessoas, quando tu troca o leito natural de uma coisa, é difícil ela conseguir vencer tudo, tu mudá-la de lugar, mas onde isso foi mudada, dizem que é muito difícil hoje para tentar mudar de volta. Então hoje o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser, a audiência foi feita, o poder público falou, as pessoas da casa falaram também. Então agora, pelo menos a gente, assim, nós como vereadores, nós falamos para o pessoal vir, pedir, reivindicar. Eu acho que fizeram o mais certo e vão fazer para tentar pelo menos melhorar um pouco. Só eu sempre falei, já falo, dizem que o custo é muito alto, até os colegas sabem, a melhor saída para tirar uma enchente de toda a cidade seria sair uma galeria na rua do clube, só que o custo dela é muito alto, para levar até no Arroio Hermes, isso todo mundo sabe, então, mas é um custo muito alto, então fica inviável, mas seria uma solução. Então nessa outra vamos deixar para os mais estudados, para ver, fazer. Então eu só espero que resolva, sei que quando tem uma enxurrada grande não é fácil, contra a natureza é bem difícil, mas pelo menos amenize um pouco desse problema, porque ele é difícil para quem perde as coisas na ordem. Gente, tive naquela última, eu e o vereador Rui, mais uns colegas, vi o pessoal trabalhando também, a chuva foi horrível, foi muito horrível aquela vez, olha, parecia que estava terminando o mundo aquele dia, então é muito triste. Mas passou, superamos, tomara que nunca aconteça mais, e que o poder público com a população consiga chegar num bom senso e resolva pelo menos uma boa parte desse problema. Também vou ter que refazer o pedido. O pessoal reclamou muito que foi patrolado até a estrada da Picada do Rio, só que o problema, não adianta só patrolar, botar as pedras de um lado para o outro, tem que pegar e botar material, porque senão não vai resolver o problema. E ali tem um trânsito pesado, todo mundo sabe, aí barama e caminhões, então não adianta só patrolar, pessoal. E ela é uma estrada geral, com muito movimento, trânsito pesado, tem que colocar material. Se não colocar material, patrola para cima e para baixo, é um gasto de diesel muito grande e não resolve o problema. Tem que resolver, colocar material, cascalho e resolver. Não adianta. O pessoal reclame com razão, nesse momento, com razão mesmo. Tem que patrolar, não resolve. Patrolar resolve no momento, mas tem que colocar cascalho e patrolar novamente e, de preferência, passar o rolo. Também outra coisa que eu vi últimos dias também, mesmo olhando, que está ficando bom dentro do município de Agudo também, as pessoal, a pena que ela é uma, a energia elétrica hoje da RGE Sul é uma coisa particular, mas também o pedido de anos da localidade, do município de Agudo, eu vejo que o pessoal está investindo bem, deve investir, porque é um pedido de, isso já vem pedido de outras, das câmaras de vereadores de Agudo, dos deputados. Eu fui observando, nós também, quando fomos na última marcha dos vereadores para a RGE Sul, que era outra, era S Sul na época, colocar postes, equipamentos, e realmente na sexta-feira eu mesmo observei, eu fui daqui a Paraíso, tinha 9 equipes trabalhando, daqui dos Golds até na divisa de Paraíso. Aí eu vi que o pessoal tá forte, mas deve mesmo, é um compromisso deles, para o pessoal futuramente, que agora é uma época de energia, que o pessoal precisa muito, especialmente para as estufas de fumo. Então a gente fica feliz com isso, que por mais que seja uma empresa particular, mas que esteja fazendo um bom trabalho, a gente precisa, luz, energia, a gente precisa, sem ela a gente sabe. E que fique bem bem e reforce bem principalmente o interior que mais precisa da luz. Não estou dizendo que a cidade não precisa, também precisa, mas nas localidades é difícil de acesso, é muito ruim faltar luz. E eu vejo também que as empresas estão trazendo bem mais para perto os equipamentos da estrada, que é muito mais fácil a manutenção. Então, é muito bom isso e importante. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre Noy. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também ao ex-vereador e ex-presidente da casa, Léo Anunciação. Cumprimento ao vereador suplente e vereador que utilizou por um período junto à Câmara, Pedrinho Miller. Ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Hélio Hoffmann. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Tenho como assunto, e um assunto bastante debatido na sessão anterior e polêmico por o que aconteceu durante a semana passada, onde houve a suspensão de alguns serviços prestados pelo Hospital Agudo, nosso município, e perante todo esse problema que o município está enfrentando, a comunidade está enfrentando, teve sim na semana passada uma reunião junto ao Conselho Deliberativo do Hospital, junto ao Prefeito Municipal, onde inclusive participei dessa reunião, e para a população ficar a par do que aconteceu junto ao hospital, a partir do dia 1º/12, o Conselho de Administração resolveu suspender o serviço de otorrinolaringologia e de atendimento à internação pelo SUS nos horários das 7 horas às 19 horas, com exceção dos casos de acidentes de risco e de morte, mantendo o funcionamento normal aos demais serviços, inclusive o do plantão noturno, das 19 horas às 7 horas da manhã, bem como também os atendimentos e internações nas modalidades particular e convênios. E por tudo que aconteceu junto ao nosso hospital e por tudo que é de conhecimento da comunidade sobre os repasses por parte do Estado, que estão atrasados, os pagamentos aos funcionários atrasados, o município está cumprindo com o dever e com o contrato que tem junto ao hospital, mas o hospital, através do conselho, do pessoal da administração, procurou junto ao Poder Executivo aqui do nosso município alguma alternativa para conseguir, para que o nosso hospital não feche as portas aqui no município de Agudo. A população precisa dele, nós, Agudo, temos somente este hospital, e a mobilização deve partir de todos nós, da comunidade, dos vereadores, que na sessão anterior a pauta da reunião basicamente era o hospital. E mediante todo esse acontecimento, a reunião aconteceu junto ao prefeito. O prefeito se comprometeu com o hospital no repasse em torno de 200 mil, agora no início do ano, para pagamento de dívidas que o hospital tem junto a um problema que aconteceu na gestão anterior, de dinheiro que veio para tal finalidade e foi investido em outra finalidade. Teve junto a prestação de contas aos órgãos que fiscalizam, o hospital apontou que o dinheiro foi indevidamente administrado. Aconteceu o seguinte, aí por diante, o hospital se defendeu, o hospital fez os trâmites legais junto à justiça, mas a justiça não libera o hospital hoje junto ao CADIN. Só mediante o pagamento deste valor em torno de 200 mil. o prefeito e nós, Câmara de Vereadores, através do nosso presidente e de todos os vereadores, estamos devolvendo agora neste mês, acredito eu, presidente, em torno de 400 mil, onde 200 mil deste valor será repassado ao hospital. Esse repasse demora um tempo, que tem que ver a parte legal, não é somente repassar os 200 mil ao hospital, tem que ter um projeto que passará aqui na Câmara de Vereadores, legalmente, para poder amanhã depois liberar os 200 mil ao nosso hospital. Os 200 mil é especificamente para pagamento da dívida hoje, que está trancando repasses de governo federal, estadual, de emendas parlamentares ao nosso hospital. Tira o hospital do Cadim, que para as prefeituras, por órgãos públicos, é Cadim. Para a pessoa física, é chamado de Serasa, ou SPC. O hospital hoje está no Serasa. E para tirar, tem que pagar essa dívida de 200 mil. Então, é uma administração que foi feita não nos gestores que estão hoje. Muitas pessoas, às vezes, dizem, aonde está indo todo o dinheiro? Vem de uma gestão mal feita há um tempo atrás, e hoje o hospital está nessa situação, e todos nós precisamos do hospital. Então temos que dar as mãos, se unirmos e buscar uma alternativa. O prefeito está fazendo esse repasse, ele se comprometeu que até dia 20 de janeiro o repasse estará acontecendo, se tiver legalidade neste repasse. Ele deixou bem claro. O pessoal do jurídico irá analisar e, através da análise do jurídico, uma forma legal de repassar esse dinheiro, passará o projeto pela Câmara. A Câmara aprovará ou não, mas acredito eu que todos estão favoráveis para que o nosso hospital continue prestando serviço à nossa comunidade. Seria isso, nesse primeiro instante.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, também não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares pela internet e quem também nos assiste na galeria. Com o primeiro assunto, tenho que me reportar à sessão passada, onde digo que foram interessantes colocações do vereador Itamar Puntel sobre realizações do governo Valério, mais precisamente sobre as quadras pavimentadas. Peço ao senhor Itamar a relação das quadras e também qual o deputado que enviou a emenda parlamentar. Não é uma crítica, isso é uma curiosidade que eu tenho. Porque eu fico feliz que muitas quadras foram calçadas. Isso é um indicador de que muitos partidos se empenharam para nós termos um município melhor. Mas bateu a curiosidade de quais parlamentares e quais os partidos que mais se preocuparam com o agudo durante o governo Valério até agora. Lembro também a todos que no dia 16 de dezembro acontecerá a segunda edição do Semiarte no Seminário Franciscano, um evento imperdível para quem gosta de cultura. Outro assunto importante também que interessa ao Executivo, aconteceu na semana passada o congelamento do coeficiente de fundo de participação dos municípios pelo governo federal. O congelamento será até a divulgação do censo de 2020, o Executivo pode ficar tranquilo quanto aos repasses que serão realizados normalmente. A notícia foi divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Tenho que comentar também um fato lamentável ocorrido hoje pela manhã, onde perdi um colega de trabalho em cumprimento do seu dever, o senhor Antônio Melo Cavalheiro. Peço que o grande arquiteto do universo traga conforto à família enlutada. Difícil encontrar palavras para descrever a perda de um amigo, de um colega. Eu expresso meu profundo pesar pelo ocorrido. Senhor presidente, caros colegas, preciso falar também sobre a audiência pública de sexta-feira, dia 7 de dezembro, nessa casa. Mas primeiro precisamos discutir o que é uma audiência pública. Uma audiência pública é uma reunião pública, transparente, de ampla discussão, em que queremos a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. A audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a coisa pública. Com isso, pode-se atribuir à coletividade a responsabilidade de decidir sobre aquilo que é de interesse coletivo. Essa foi a resposta mais convincente que achei sobre audiência pública. Mas na audiência de sexta, o Executivo veio com a proposta pronta e pouco considerou a opinião dos participantes sobre o assunto. Várias pessoas saíram inconformadas, contrariadas da reunião. Penso que deveria ser diferente, porque várias opiniões sobre o assunto são muito relevantes e que solucionariam o problema das inundações causadas pela Sanga Funda. Eu parabenizo a comunidade que participou efetivamente da audiência. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Melbrich.
Mesa diretora, os demais... Que Deus possa confortar o coração desta família enlutada. Com certeza é uma perda muito grande. Então, em nome de todos nós, servidores, né, estamos lamentando essa morte. Quero cumprimentar diversas pessoas que estão aqui. A exemplo da família Hoppe, também está aqui, da Nova Boêmia. Eu falo por quê. Estou enumerando essas pessoas. A nossa ex-candidata Júlia, né? Júlia Prófis, que está aqui também. Nosso filhado mais novo, Tafarel Knirsch. Cumprimentar também o presidente dessa casa também, o Léo Alves, Anunciação, ex-vereador, ex-presidente. Também o vereador suplente, Pedrinho Miller. Também o presidente da Associação do Sindicato, né, dos Trabalhadores Rurais, Hélio Hoffmann. E algumas pessoas aqui, eu enumerei elas, porque família Hoffmann, Hoppe, está aqui, e foi muito fundamental em algumas denúncias que foram feitas naquela ponte lá da picada do rio. Eu, quando vejo essas pessoas que estão aqui, e cumprimentar também as demais pessoas que estão aqui e também as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo e Rádio Alternativa e também através da internet. E dizer de que essas pessoas foram fundamentais para que correções possam ser acontecer na ponte da picada do rio. Lembro muito bem da Júlia, quando foi candidata, Júlia, né? E vejo de que as consequências foram bem drásticas, né? Quando eu lembro muito bem daquele slide que você trouxe, uma denúncia gravíssima, né, da compra de peças de uma empresa lá que era uma residência, né? Não fechava nada, com o endereço no qual fornecia notas fiscais para a prefeitura, Júlia. Meus parabéns por ter trazido estas notícias negativas para o nosso município. Até então, talvez muitas pessoas não acreditavam, né, Júlia? Até porque te esforçou muito e trouxe esses dados importantes, né, para que a comunidade pudesse abrir os olhos, né? Então, lá naquele momento, naquela eleição lá, nós estávamos trabalhando para isso, para que nós pudéssemos trazer novidade na política, né? Na política. E também outras questões que a comunidade foi fundamental. Eu vejo muitas pessoas que fazem um belo trabalho que nós, vereadores, estamos também apoiando. E também, nesse dia hoje, que eu diria um dia muito difícil, eu tive várias pessoas, inclusive, que vieram até mim para ver se hoje tivesse a sessão aqui na Câmara de Vereadores, porque estamos todos de luto. Então é um dia difícil, mas nós temos que seguir o nosso trabalho, a vida continua. E Muitas pessoas estão nos ouvindo, porque final de semana eu recebi várias demandas. A exemplo de patrulhamento, nós temos um problema muito grave já agora com as nossas estradas. Elas estão intransitáveis em muitos pontos. E as pessoas estão me ouvindo em casa pela rádio alternativa e amanhã através da rádio agudo, quer dizer, seria no caso de amanhã, que pede o patrulhamento urgente da localidade do Rincão Despraiado. Inclusive, numa sessão passada eu pedi o conserto de um buraco lá que tem na ponte. E hoje eu venho aqui pedir o patrulhamento, porque parece-me que só patrolam quando tem algum evento, ou no Salão Verde, ou no CTG, ou talvez uma outra pessoa que tenha uma influência maior e que interfira para pedir o patrulhamento do Rincão Despraiado. Exemplo também, direção à Picada do Rio, Nova Boêmia. Inclusive eu vejo o Hilton aqui, instantes antes também trouxe, de que o pessoal da Nova Boêmia, a Linha das Pedras, aquela região lá, diz que também está praticamente intransitável, né, Hilton? E também outras localidades, né, que estão pedindo patrulhamento. E, entrando no assunto específico, eu vejo que na última sexta-feira nós tivemos aqui uma audiência pública em que a comunidade que esteve aqui presente lotou aqui o plenário Vox Populi, e sobre o assunto sobre drenagem urbana da Sanga Funda. Né, e parece-me que terá uma nova audiência pública especificamente sobre o Arroio Hermes, né? Precisamos então também ter uma sobre uma sanga que não existe mais, que é a Sanga Ross. Inclusive foi comentado sobre essa sanga que não existe mais e que acho que traz um transtorno muito grande. Deveríamos achar uma solução sobre essa sanga também, e sobre uma audiência pública que ninguém fala, que eu acho que também é de grande importância, porque depois dessa a audiência que teve na sexta-feira, várias pessoas hoje, inclusive recebi várias ligações, em que o pessoal quer sim uma audiência pública sobre o asfalto, né, da Avenida Concórdia. Então, o pessoal quer essa audiência pública. O prefeito não pode achar que só porque ele entende que não tem o que discutir e que não deva ter. Deva ter. Nós queremos asfalto, mas precisamos discutir. Né? Eu entendo, e falei inclusive naquele dia, o prefeito está fazendo uma audiência pública sobre um investimento, Leoni. Uma obra que custa um pouquinho mais de 300 mil reais, que é a drenagem da Sanga Funda. Mas uma obra de mais de 3 milhões não querem fazer audiência pública. Não sei por quê. Inclusive, o prefeito passou uma situação bem desconfortável aqui na sessão nessa audiência pública, e quando ele foi questionado, e quando ele confirmou de que ele tinha o aval de todos os conselhos. E isso foi desmentido pelo pessoal que estava aqui na audiência pública, que não era verdade. Né? Ele não consultou os conselhos. Então, se não consultou, nós temos que dar oportunidade para os conselhos se manifestarem e a população, especificamente em cada assunto, inclusive o colega vereador Mauro já trouxe o que é uma audiência pública. E parece-me que nessa audiência pública que tratou sobre esse assunto, vereador colega Mauro, né, de que não vi sequer valores. E eu vejo de que atalhar ali junto a Muniz Ferraz, a Marechal Deodoro, fazer só aquele atalho que tira a velocidade, quer dizer, aumenta a velocidade da água, e mais um canal, inclusive que deverá passar por cima de algumas propriedades particulares, que eu até então eu não sei se a prefeitura tiver forças para fazer esse canal, que seria um canal paralelo, próximo à Avenida Rio Branco, em direção ao Arroio Hermes, eu não sei sequer se a prefeitura tiver autorização dos proprietários, né? Porque o canal que existe hoje passa por, inclusive, debaixo do prédio do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se eu não me engano. Então, a coisa é bem delicada e nada melhor que a própria população debater isso. Nós precisamos convencer o prefeito de fazer o que ele fez na sexta-feira. A audiência pública é necessária, né? Nós, vereadores, precisamos fazer pressão para que assuntos que é de interesse da sociedade, da população de Agudo, que possamos vir aqui discutir e que o prefeito faça aquilo que a população entender como prioridade. Eu não tenho dúvida de que assuntos e obras, a exemplo do asfalto, tem outras muito mais importantes que precisam ser feitas, e depois o asfalto. Somos a favor de fazer o asfalto também.
Passamos ao espaço da tribuna livre, quem qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito. tendo 10 minutos para explanação. Passo a palavra a Simone Lourdes da Cruz. Tema: Conselho Municipal de Saúde.
Saúdo o senhor presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar Puntel, secretário professor Mauro Haddad, aos servidores desta casa, imprensa falada e escrita e aos internautas e quem nos acompanha na galeria. A pedido do suplente de vereador na época, substituía o vereador Cardozinho, o senhor Pedrinho Miller, pediu em ofício a todos os conselhos que se fizessem presente em algum mês, para colocar o trabalho de cada conselho, o que está sendo realizado. Então, resolvi me colocar à disposição do conselho e trazer um pouco do que é o Conselho Municipal de Saúde no município de Agudo. O Conselho Municipal de Saúde hoje tem a seguinte representação, mandato 2017-2019. Presidente Simone Cruz, representando os usuários de saúde pela Associação de Trabalhadoras Rurais de Agudo, ATRA, vice-presidente Nilva Niemeyer Frank, representante do governo municipal pela Secretaria de Assistência Social, primeiro secretário, pastor Varno Walter Senger, representante dos usuários pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, segundo secretário, Dalvo Walter Niemeyer, representante dos prestadores de serviço de saúde pela Associação Hospital Agudo. O Conselho Municipal de Saúde conta hoje com 16 entidades participantes. São elas: representantes do governo municipal, secretário de saúde, membro nato, servidores que atuam na área de saúde do município e Secretaria de Assistência Social, representantes dos prestadores de serviço de saúde, Associação Hospital Agudo, Ascar Emater, Conselho Regional, representante dos profissionais que atuam em ações de promoção à saúde no município, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho Regional de Odontologia. Da representação dos usuários: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo Atra, Rotary Clube de Agudo, Associação de Idosos de Agudo, Igreja Católica Paróquia São Bonifácio, Sindi Serma, Ciproma, Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil. Essas 16 entidades fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, e todas elas contam com um membro titular e um suplente, com direito a voz e voto. O Conselho Municipal de Saúde no município tem uma enorme responsabilidade e importância. O Conselho Municipal de Saúde tem por finalidade atuar e deliberar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores públicos e privado. Até para as pessoas terem um maior conhecimento, eu vou ler o que compete ao Conselho Municipal de Saúde: deliberar sobre as estratégias e atuar no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros; deliberar, analisar, controlar e apreciar no nível municipal o funcionamento do Sistema Único de Saúde, SUS; aprovar, controlar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Saúde, apreciar previamente, emitindo parecer sobre o plano e aplicação de recursos financeiros transferidos pelos governos federal, estadual e do orçamento municipal, consignados ao Sistema Único de Saúde. Apreciar a movimentação de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal e pronunciar-se conclusivamente sobre os relatórios de gestão do Sistema Único de Saúde apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. Acompanhar e fiscalizar os procedimentos do Fundo Municipal de Saúde. Propor critérios para a criação de comissões necessárias ao efetivo desempenho do Conselho Municipal de Saúde, aprovando, coordenando e supervisionando suas atividades. Apreciar os parâmetros municipais quanto à política de recursos humanos para a saúde. Solicitar aos órgãos públicos, integrantes do Sistema Único de Saúde no município, a colaboração de serviços de qualquer graduação funcional, para participarem da elaboração de estudos, para esclarecimento de dúvidas, para proferirem palestras técnicas ou ainda prestarem esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo órgão a que pertence. Apreciar a alocação de recursos econômicos, financeiros, operacionais e humanos dos órgãos institucionais integrantes do Sistema Único de Saúde. Possibilitar a ampla informação das questões de saúde e o amplo conhecimento do Sistema Único de Saúde à população e às instituições públicas e entidades privadas. Manter diálogos com dirigentes dos órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde sempre que entender necessário. Aprovar o regimento, a organização e as normas do funcionamento da Conferência Municipal de Saúde, reunida ordinariamente a cada 2 anos e convocá-las nos termos da lei. Elaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno. Elaborar propostas, aprovar e examinar quaisquer outros assuntos que lhes forem submetidos dentro de sua competência. Esses seriam algumas competências que cabem ao Conselho Municipal de Saúde. As reuniões do nosso Conselho Municipal de Saúde acontecem na terceira quinta-feira de cada mês, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, onde são debatidos, avaliados e, consequentemente, aprovados os relatórios quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde, relatório anual de saúde, programa Saúde na Escola, Nota Fiscal Gaúcha, Associação Hospital Agudo, Plano de Humanização, Programa Portas Abertas, Hospital Agudo, Novos Programas de Saúde, ESF, Estratégia de Saúde da Família, Atestados de Filantropia mediante avaliação para entidades, Aplicação de Verbas da Consulta Popular na área de saúde do município, Relatório de Contratualização da Associação Hospital Agudo, Plano Operacional da Associação Hospital Agudo, dentre outros assuntos trazidos de cada conselheiro, que cada um representa sua entidade, né? E normalmente nas reuniões sempre qualquer entidade tem algum assunto a colocar. Normalmente temos sempre bastante assuntos que vêm do posto de saúde, que a Carla nos traz, sobre vacinação, as campanhas, temos do Ciproma, que colocam hoje uma grande preocupação com os nossos jovens, né, sobre a drogadição. E esses diversos assuntos são debatidos dentro do nosso conselho, todos eles. Se traz problemas do plantão, as pessoas questionam, me pedem na rua, eles querem uma explicação, uma solução, eu trago para dentro do conselho, a gente discute com o secretário de saúde e se toma a melhor providência, né, no momento, o que se pode fazer. Entre outros vários assuntos que surgem, né? Este Conselho de Saúde se fez presente esse ano usando a tribuna livre, explanando sobre diagnóstico das situações de risco social no município de Agudo. Isso, eu usei essa tribuna e até fico muito triste porque a gente fez várias reuniões e não se chegou a nenhum projeto, que a gente gostaria muito de ter um projeto dentro do município para ter onde as nossas crianças possam ter um lazer, um futebol, uma aula de dança, uma ginástica. E a gente fez, eu sempre digo, eu como presidente do conselho, meus conselheiros, a gente fez, juntamente com a assistência social, com o CREAS, fizemos a nossa parte, fizemos reuniões e a coisa não saiu do papel. E a gente fica bastante constrangido quando isso não vinga lá na frente, né? Mas a gente não desistiu ainda, a gente continua trabalhando em cima disso porque a gente acredita que pode fazer a diferença ainda para ajudar o nosso município e as nossos adolescentes. Participei juntamente com o senhor Paulo William, Douglas Padilha, Roberto Schorn em uma reunião na 4ª Coordenadoria de Saúde, discutindo o plano de trabalho de contrato SUS 2018-2019 da Associação Hospital Agudo com o governo do estado, que também é bastante triste que ainda não foi assinado. Realizamos uma reunião do Conselho de Saúde nas dependências da Associação Hospital Agudo, com a presença do delegado da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Roberto Schorn. Participei da saúde da praça juntamente com a Associação Hospital Agudo. Essas seriam algumas coisas que eu me coloco à disposição do conselho e participo. Normalmente, convites, conferências da assistência, CREAS, onde eu posso comparecer, eu compareço e trago para os meus conselheiros na reunião e coloco eles a par do que aconteceu na conferência, né? Na qualquer outro programa, qualquer outro evento que tenha acontecido. Essas são algumas tarefas exercidas este ano pelo Conselho Municipal de Saúde, deixando bem claro à população que este é um trabalho voluntário, não é remunerado. Contribuímos e servimos ao nosso município. As reuniões do Conselho Municipal contam com a presença do secretário municipal de saúde, Alessio Varros, e a secretária executiva, Daniela Sabrina de Freitas, a qual redige a ata e demais documentos. As reuniões são abertas ao público. Eu gostaria muito de colocar à população que muitas vezes as pessoas não sabem ainda que as reuniões do Conselho de Saúde são abertas à população, que elas podem vir e participar, podem trazer críticas, podem trazer soluções. Querem trazer uma pauta, alguma reivindicação, algum problema da sua localidade, algum relato de posto de saúde, de plantão, pode ser fazer presente na reunião do conselho, é bem-vindo. A gente pede que a população participe e quem quiser fazer parte, né, a gente precisa de pauta para a reunião. Quem quiser comparecer colocando algum assunto, pode repassar isso uma semana antes do conselho, antes da reunião do conselho, na Secretaria de Saúde com a Daniela, ou pode ser comigo mesmo, trazendo a pauta, né? Qual o assunto que vai ser colocado, né? E a gente pede e agradeço à população que se faça presente nas reuniões. É muito importante, porque ela trata de muitos assuntos dentro da área de saúde que fazem e trazem muitas soluções e, às vezes, mais cabeças pensando se chega a melhores soluções. Agradeço a todos os meus conselheiros, que o Conselho de Saúde tem orgulho em dizer que a gente tem todos os conselheiros de cada entidade participam normalmente cada reunião no mês e são muito proveitosas. Agradeço a todos eles que sempre estão aí me apoiando. Agradeço muito sempre ao pastor Varno, ao Dalvo. Está aí o senhor Hélio Hoffmann, que faz parte do Sindicato dos Trabalhadores, que sempre acompanha nossas reuniões e é parceiro. E seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabel Lamaison. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
Passamos à ordem do dia que hoje está prejudicado por não haver matéria. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. Projeto de Lei 32/2018. Altera a redação do artigo 2º da Lei número 792-91 e revoga a Lei número 2043-2017. Projeto de Lei 33-2018. estima a receita e fixa despesa do município para exercício de 2019. Abre o espaço para inscrições. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever junto à mesa.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador Itamar Puntel. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar novamente os colegas vereadores, a comunidade que aqui está presente e falar, infelizmente, sobre esse fato que tem acontecido hoje e que envolve novamente o nosso município. Nós já tivemos uma catástrofe em 2010, quando da queda da ponte do Rio Jacuí, quando nós perdemos o nosso vice-prefeito, e foi uma grande fatalidade. E realmente, parece-me que no nosso município essas coisas, principalmente envolvendo a administração municipal, andam com dificuldades. E novamente, nessa data de hoje, tivemos mais um fato inusitado, difícil de aceitar quando é perda de um ser humano. Né? Então, enquanto que aconteçam incidentes e que não envolvem a vida, a gente releva. E 2018 está realmente sendo um ano muito difícil para a atual administração municipal. E eu tenho alguns pontos aqui que achei interessante de trazer, relembrar junto a vocês que estão aqui, a comunidade que está aqui, de nós se darmos por conta. Nós temos o exemplo de uma fatalidade que aconteceu no início do ano, junto a uma rede de energia elétrica, na linha Teutônio, no qual também teve uma máquina da Prefeitura Municipal fazendo um trabalho lá, e diante de uma rede de energia elétrica, não sei o que aconteceu, mas também vem a óbito de uma pessoa. E eu muito me pergunto, e quando envolveu esse incidente, pois a queda da ponte do Rio Jacuí foi uma fatalidade. Quem imaginava que a ponte iria cair? Mas aquele caso lá em cima, acima da britadeira, as pessoas que estão nos ouvindo, para poder se localizar, teve uma máquina trabalhando muito próximo à rede de energia. E quando eu vejo, quando tem um poste sendo trocado, ou algum conserto, uma rede de eletricidade, todos vocês sabem de que a S-Sul, agora é RGE, ela praticamente isola, né, uma área grande, bota cones, bota fita, mas deixa a população muito longe daquilo que vai ser realizado. Ela se precaver. E lá houve também negligência, né? E lá, coincidência ou não, a mesma máquina, parece-me, que estava lá trabalhando, é a mesma que estava trabalhando hoje aqui na Arnildo do Ele. Nós temos um outro caso também, que é o caso da caminhoneta, daquele acidente lá de Simina. Inclusive, naquela oportunidade, colega vereador Itamar, eu vi que o senhor se inscreveu aí, inclusive a população e as pessoas que estão aqui, os colegas vereadores, nós estamos esperando até hoje para ver quem era o motorista e se realmente aquele motorista ele estava habilitado ou não estava habilitado. Nós não soubemos até hoje ainda. Eu estou relatando esses fatos porque eu vejo uma negligência muito grande. Nós não podemos dizer que tudo é fatalidade. Mas vejam só, quando mexe uma luz elétrica numa rede de eletricidade, olha o que a S-Sul e a RGE faz. Lá, estavam mexendo, tá, deu uma fatalidade, deu uma morte. O município, não sei em que altura, poderá ser penalizado. Teve esse caso da caminhoneta, no qual as pessoas, não sei quem foi o responsável que liberou, para alguém até então, não soubemos se o cara era habilitado ou não era. Quem foi o responsável? Quem liberou? O que a caminhonete foi fazer? Ninguém sabe. E agora, para piorar mais ainda hoje, temos mais uma morte. Nós temos uma obra que nós entendemos que é muito importante, que precisa acontecer. Uma obra que aconteceu na Arnilo Eire, no qual eu ouvi do prefeito, que falou com uma valeta de 3 metros, mas eu acredito que aquela valeta é muito maior do que 3 metros. Inclusive, colegas vereadores, a população, eu hoje, a minha ideia era de vir aqui e lamentar por aquele serviço que foi feito lá, de uma máquina, que estourou aquele calçamento. Acredito que aquela rua lá, até então, que vai ficar marcada agora para a história negativa, tinha um dos melhores. Gostaria do meu espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Melbach.
Eu até, a minha intenção hoje, população que está nos ouvindo, era de lamentar, não a perda de um ser humano, um servidor, uma pessoa íntrica, inclusive, parece-me que, não, se não me falha as informações que eu tinha, faltavam 3-4 meses ou no próximo ano, estava para se aposentar e que fazia um belo trabalho junto à administração. E que lamentamos, inclusive eu vi o nosso prefeito chorando, eu vi todos os colegas desisolados, estavam apavorados. E lá estava sendo feita uma obra no qual, com certeza, tinha algum responsável. É impossível que alguém lá não estava como responsável. Uma valeta de mais de 3 metros, eu acho que deva passar de 4 metros, no qual foi aberto um valo e que, eu como já disse, hoje eu ia lamentar a perda daquele calçamento, daquelas pedras lá, porque elas foram trituradas por aquela máquina que tirou apenas uma tira para abrir aquele valo. E que eu imagino, pela experiência que eu tenho, acredito de que iriam abrir máximo 2 metros e pouco, porque é impossível, né, colocar pessoas dentro de uma vala que acredito que deva ter uns 4 metros, e que essas vidas podiam ter sido economizadas. Onde está o responsável para fazer uma avaliação daquele trabalho, gente? Eu estou aqui preocupadíssimo. A forma que essa administração está conduzindo, está colocando em risco, que até então nós tanto queremos obras, mas me deixa preocupado por as vidas que já se foram e que aquelas que poderão ainda, que ainda não podemos perder. Eu não estou querendo ser negativo, mas me deixa muito preocupado, porque eu fui lá, eu acho que teve mais de 500 pessoas que foram lá conferir esse episódio, lamentava da perda deste servidor, vendo a sua esposa lá numa situação, a família toda, ninguém quer perder ninguém, mas fica visivelmente que houve uma negligência muito grande nessas obras. Eu espero que obras, a exemplo dessas, que nós tanto precisamos, pois aqui nessa casa, tanto estamos pedindo obra, principalmente da drenagem urbana, e que obras desta maneira não poderão acontecer pela atual administração. É um fato lamentável. Eu posso falar isso, colega vereador Lauri, eu vejo você me olhando com os olhos grilados, mas eu também tive, a minha empresa, da minha família, nós tivemos há pouco tempo um caso muito semelhante, no qual eu perdi um funcionário num acidente, né? E que não foi negligência, né? Naquela oportunidade foi pego uma máquina, um serviço que era totalmente, não era para aquilo que devia fazer, mas não queriam fazer manualmente, pegar uma máquina e acabou também trazendo um servidor, um funcionário meu a óbito. Mas eu vejo de que naquela oportunidade eu, minha família toda, nós ficamos muito tristes pelo fato. Eu vi hoje o prefeito chorando, todas as pessoas lamentando muito, mas se nós não fizermos nada, eu vejo que nós temos está sendo contratado um responsável técnico, né, junto à segurança do trabalho, né, para os próximos dias. Mas vejo de que nós precisamos sim dar uma atenção ao nosso servidor. Não podemos botar a vida desses servidores a uma maneira tão brusca e tão radical, porque se nós não fizermos nada, outros acidentes vão acontecer nas próximas obras. E não é isso que nós queremos, eu tenho certeza que a população também não quer. E certamente, né, o município vai pagar um preço muito alto. E talvez, quem sabe, pessoas vão ser penalizadas por negligência. Eu não quero isso. Então é uma observação que nós precisamos levar ao conhecimento, né? Então, a administração, a nossa preocupação, e eu tenho certeza que também é dos colegas vereadores.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento ao nosso presidente novamente, colegas vereadores, uma saudação especial a toda a comunidade e aos ouvintes que nos acompanham via internet e rádio. Também não coloquei esse assunto no primeiro expediente, mas gostaria de deixar meus sentimentos a toda a família do servidor público aqui do nosso município, seu Antônio Nélio Cavalheiro, que com certeza quem conhecia, estava presente com esse cidadão, sabia do trabalho que ele fazia junto à Secretaria de Obras. Uma pessoa que tem descendentes da sua família trabalhando também nas obras, um trabalho bastante braçal, mas feito com muito amor, com muito carinho, em prol do nosso município. A gente sabe de que esse trabalho mais braçal, hoje existe uma dificuldade muito grande de achar pessoas que enfrentam esse trabalho e façam da melhor forma possível e da forma que deveria ser. Este eu tenho certeza de que, junto com os demais servidores, abraçava a causa junto ao nosso município e fazia da melhor forma possível o cumprimento do dever dele, do dever de ser funcionário público e cumprir com as obrigações que o cargo dele os colocava. Então, mais uma vez, o nosso sentimento de nós vereadores, da minha pessoa também, a família, que com certeza tem um grande cidadão, um grande agudense e um grande funcionário público do nosso município. Referente aos pedidos do vereador Mauro e do vereador Rui Milbert, eu acho que vocês já são sabedores, existe aqui na Câmara o pedido de informação que pode ser feito ao Poder Executivo, pedindo todos os esclarecimentos de tudo o que acontece junto ao Poder Executivo. Então, eu não sou um trabalho no Poder Executivo e não vou responder porque eu já mencionei sobre as quadras em agosto, aqui nesta casa. Não vou repetir porque são 48 quadras em agosto, agora tem mais, porque nós estamos em dezembro. Então, o pedido de informação esclarece de qual emenda veio, de qual deputado, quantas quadras foi feita, aonde foi feito. Referente à carteira de motorista do cidadão que deu o acidente lá no Ser Seco, Ser da Vilma, é só pedir esclarecimento ao Poder Executivo através do pedido de informação, que vocês terão o esclarecimento por parte e o documento que prove que aquilo ali foi feito pelo responsável da secretaria. Então, acredito eu que pelo tempo que vocês estão aqui, deveriam saber que existe o pedido de informação para fazer esses esclarecimentos do Poder Executivo perante a Câmara, não o vereador, sim o Poder Executivo. Tá, continuando, referente ao acidente que aconteceu no bairro Caiçara, acredito eu que se tiver culpados, a perícia, as investigações darão a culpa a quem é o responsável ou quem fez o trabalho. As investigações serão feitas e já foram feitas partes das investigações. Lamentamos muito do acidente e não só isso, mas eu acredito eu que o prefeito ele fará vai abrir uma sindicância por tudo os funcionários que estavam ali envolvidos. É o dever, eu acho, que do prefeito abrir essa sindicância. E se tiver algum culpado, ele será acionado ou será feito o esclarecimento, ele tem que dar o depoimento à sindicância. Então, são esclarecimentos que não vai partir para nós,
mas nós não gostaríamos que acontecesse. Eu trabalho numa empresa que tem, muito se trabalha em prevenção de acidentes. Se faz de tudo para não acontecer o acidente. Acredito eu que na sua empresa, Rui Milbert, também, se trabalha na prevenção de acidente. Infelizmente, o senhor mencionou que aconteceu esse acidente e teve uma morte junto à sua empresa. Eu comparo um pouco quantas máquinas trabalham na sua empresa e quantas máquinas trabalham numa prefeitura municipal, desde máquinas pesadas, desde de veículos menores. Eu acho que não existe comparação, porque o percentual é bem maior, e quando você tem um percentual maior, tu tem mais acidentes que aconteçam. E por mais que se use a preservação, por mais que se use o caminho de evitar o acidente, pode acontecer. Mas se tiver pessoas envolvidas, acredito eu que a justiça determinará e fará o julgamento que se deve ser feito. Para finalizar, senhor presidente, temos audiência pública no dia 14 de dezembro de 2018. A Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito fará audiência pública referente ao projeto de lei 33 de 2018. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. A audiência pública acontece no dia 14 de dezembro, às 16 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Eu quero convocar os colegas vereadores para as 8h30 de hoje, a sessão especial com o secretário Márcio Albistar. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 17 de 12 de 2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.